O segmento de opinião no Bom Dia Cidade.
É, aqui está Rodrigo Silveira, que marca presença em nosso programa todas as quintas-feiras, neste horário. Bom dia, doutor Rodrigo.
Bom dia, Ademar. Bom dia, Lagoa Vermelha.
Bom, já foi definido um novo mês aí para a realização do nosso rodeio crioulo. Eu faço essa pergunta porque o senhor faz parte da patronagem do CTG. Sim, Alexandre Pato. Esse é o fato novo.
É, nós tivemos uma reunião ontem.
Ontem à noite?
Ontem à noite da diretoria. E aí eu vou deixar para o patrão Alessandro passar informações. Sim. Mais detalhadas, mas já deixamos uma data pré-definida para o rodeio. Porque
seria no mês de setembro?
É, provavelmente no mês de setembro, mas vamos... Não vou adiantar o assunto, porque eu acho que deve o patrão, como foi decidido, ele passar essa comunicação para as rádios, então, e para a imprensa da nossa cidade. E não adianta nós querermos nos adiantarmos muito, porque essa questão da pandemia não sabemos ainda até quando vai, né, Demônio?
Exatamente. Nada se sabe.
Exatamente.
Estamos mergulhados numa grande incerteza.
Exatamente. Agora aparece uma nova cepa do coronavírus ainda lá no Amazonas. Aí estava vendo até a, se não me engano, a Inglaterra proibiu todos os voos do Brasil para lá, então ainda está bem conturbado isso.
É complicado.
Bem, vamos ao comentário de hoje, então.
Qual é o tema hoje?
Hoje vou tratar um pouco da comunicação, da evolução da comunicação.
O senhor que é produtor rural, além de advogado... Vibrando com a chuvinha que tivemos.
E ontem eu estava olhando ainda como tá bonita a soja e o milho na nossa região, Ademar.
Que bom!
Que bom, que bom. Assim, existia. Ainda comentava ontem com a minha esposa, eu disse: será que o mundo está mudando muito rápido ou os meteorologistas estão errando? Porque tinha uma previsão de seca agora para janeiro e fevereiro, e graças a Deus, não, com essas chuvas que vem dando. Não vem se concretizando. Teve aquela seca grande ali no mês de setembro, outubro. Mas agora, graças a Deus, está tendo chuva, pelo menos para a planta. Não tem chuva ainda em volumes para a recuperação das águas. Os rios, as nascentes, as sangas estão com níveis baixíssimos.
Verdade.
Mas nós estamos tendo a água suficiente para as plantas vigorarem. E se Deus quiser, vai ser uma grande produção de soja na nossa região.
Isso.
Porque queiramos ou não queiram os defensores que tanto criticam a pecuária e a agricultura nesse país, mas o celeiro do nosso país, do nosso estado, do nosso município é a agricultura. E ai de nós sem agricultura. Estaríamos ferrados, literalmente.
Literalmente. Vamos ao comentário de hoje, então.
Bom, nós, Ademar, não precisamos voltar muitos anos para vermos quanto a questão da comunicação ela evoluiu. Nós pegamos na década de 80 ou 90, a maioria da informação que nós tínhamos era através do quê? Das emissoras de rádio, das emissoras de TV e de revistas e jornais físicos. Não tínhamos quase nada de acesso a digital. Começava-se a ouvir falar em computadores, mas ainda muito longe do nosso alcance. E os primeiros que apareceram por aqui, na metade, mais ou menos, da década de 90, por aí, eram para trabalhos básicos, sem falar no início da internet. Quem da nossa geração não lembra daquela internet que fazia o maior barulho para conectar? Isso já no início dos anos 2000. E uma lentidão absurda. Mas, enfim. Lembro que a nossa geração começava a se preocupar com questões mundiais, problemas do mundo, lá pelo ensino médio, quando entrava no ensino médio, quando estava entrando para a faculdade. A nossa preocupação quando jovens era estudar e aproveitar um pouco mais a vida. Com os amigos, muitos jogando futebol, saindo, se descontraindo, se encontrando com os amigos, muitas vezes nas praças, em casas, preocupado muitas vezes se onde é que ia ter um baile, ou se nossos pais iam permitir ir nos bailes ou não. A nossa preocupação era com questões regionais, a qualidade da nossa escola, como cobrar ao poder público melhorias em nossa cidade para termos melhores momentos de lazer e diversão. Nos preocupávamos o que iríamos fazer depois que terminasse o ensino médio e como iríamos custear a nossa busca por maior conhecimento, visto que a maioria de nós, nossos pais, não teriam as condições de bancar uma faculdade ou talvez uma ir morar em outra cidade para galgar um ensino maior. Nós viajávamos pelo mundo através de leituras, onde sempre tinham em nossas escolas bibliotecas que, por mais sucateadas que tivessem, sempre encontravam os bons livros. E ainda lembro da velha fichinha que ficava no livro, que você pegava o livro, assinava a ficha, levava o livro para casa, depois devolvia na biblioteca e assinava a ficha de volta. E lembro já, na época de faculdade, onde não tínhamos o velho Google para pesquisar, e nos debruçávamos por horas e horas em cima de livros, discutindo teses, absorvendo conhecimento e muitas vezes criando calorosas discussões com os colegas para chegarmos num denominador comum. Inclusive, muitas vezes, sendo chamada a atenção pela professora ou por quem cuidava da biblioteca, que estava fazendo muito barulho. E agora, Ademar? Nos dias atuais, possuímos a informação quase que instantânea, despejada aos nossos olhos. Muitas vezes, sem querermos, a informação vem a nós. Entramos na era digital. Queiramos ou não, ela veio nos trazer muitos benefícios. Mas, Ademar, o que tem me preocupado, ouvinte, é a informação distorcida que muitas vezes chega à nossa população e que cai como luva no colo de muitos jovens que estão acostumados a não terem mais a ideia de buscar a esmiuçar essa informação. E aí eles acreditam e não se aprofundam em verificar sua veracidade. Infelizmente, estou vendo uma geração sem o hábito da leitura, acreditando francamente em pseudocríticos intitulados blogueiros ou influencers digitais, mas que muitas vezes estão se utilizando desses jovens como trampolim para a busca de algo pessoal. Nossos jovens estão discutindo assuntos muito cedo, sem possuírem muitas vezes maturidade para tanto, deixando inclusive de aproveitar esse período tão bonito, legal e importante que é a juventude. A quantidade de informação distorcida que circula nas redes digitais de informação e comunicação é absurda. E, infelizmente, leva uma boa parte das pessoas que, com a preguiça de buscar e investigar a veracidade, sair espalhando como se verdade fosse. Ouvintes, precisamos urgentemente incentivar nossos jovens ao hábito da leitura, pois somente assim conseguiremos fazer que não fiquem presos, muitas vezes, a aproveitadores tidos como grandes pensadores. Um bom dia.